De volta aqui na CBN, já na terceira parte do nosso programa de hoje. Os assuntos do Gestão de Empresas são sucesso e comunicação. Quem está conosco no estúdio é o palestrante, escritor e professor Nailor Marques Júnior. Bom, a gente falou um pouco de honestidade, né? E na sua opinião, a palavra mais importante para o sucesso profissional, existe uma que daria para falar, além de honestidade, se é que você concorda também que a honestidade para o sucesso profissional é a palavra mais importante?
Olha, sabe o que acontece, Marçal, em relação às palavras? É porque as palavras que a gente considera sejam verdadeiramente importantes, elas traduzem um conceito, não é? E a gente sabe que é difícil falar isso, não é? Acho que muita gente vai estar nos ouvindo e falar assim, é um absurdo. É honesto, é desonesto. Só que o mundo ele não é preto e branco, não é? Entre o preto e o branco tem o cinza, não é? Então, na verdade, existem matizes de honestidade, não é? E matizes de ética, não é? Então, o que eu entendo é o seguinte, o que a gente precisa é... Essa é uma lição que o Brasil tem de aprender... O Brasil está enriquecendo economicamente, mas recentemente foi divulgada uma pesquisa que de cada 10 novos milionários brasileiros, 7 de alguma forma estão relacionados com o mundo político. Isso é muito ruim. Isso é muito mal, porque isso é um mau sinal. Não é? É um mau sinal, porque dá a impressão que esse dinheiro está vindo do governo e o governo não fabrica dinheiro. O governo cobra impostos. Não é? Se de cada 70% dos novos milionários estão de alguma forma ligados ao mundo político, alguma coisa está errada. Não é? Porque quem produz dinheiro é o mundo privado. O mundo público não produz dinheiro. O mundo público gasta o dinheiro que o mundo privado produz. Portanto, a lógica tinha que ser inversa. De cada 10 novos milionários, 7 deveriam estar no mundo privado. Né? Agora, se esse mundo privado está de alguma forma cooptado pelo mundo público ou vice-versa, isso eu acho que é um mau sinal. Então, nesse sentido, a gente tem que continuar trabalhando para que honestidade e ética sejam valores muito importantes. Né? Eu acho que cultivar valores é uma coisa muito importante, porque um valor é aquilo que incita o ser humano a cumprir um princípio. Né? E o princípio, na verdade, é aquilo que rege a nossa vida. A gente acredita que a nossa vida é regida por regras, né? Por leis, mas às vezes elas mudam todo dia. Agora, se eu tenho um bom princípio que orienta a minha vida, por exemplo, gostar da outra pessoa como eu gosto de mim mesmo, né? Isso é um princípio, né? Aceitar a outra pessoa como eu me aceito, né? Eu não vou dizer, eu não sou santo, nem sou candidato a santo, nem quero que ninguém seja, né? Eu acho que isso levado ao extremo é até risível em algum momento, né? Porque é difícil você imaginar que num momento de guerra, né? Você toma um tiro do seu inimigo, você vai dar a outra cara para ele dar outro tiro, né? É uma coisa meio difícil de aceitar no mundo que a gente vive, mas também é possível que a gente trabalhe para não dar nem o primeiro tiro, né? Agora, essas coisas são complicadas, porque, como eu disse, são valores. Não é? O Voltaire dizia uma coisa que vale para nós até hoje, né? Que Deus é contra a guerra, mas protege quem atira bem. Né? Então, acho que a gente tem que se valer de Deus, mas tem que aprender a atirar, porque em algum momento vai ser necessário.
No livro é citado muitos termos em inglês, né? O market share, o jingle, o job rotation, o headhunter. Vamos imaginar que eu até sei o que significa isso, mas erro na pronúncia. Como lidar com isso numa reunião, quando isso escapa e de repente...
É complicado. Eu já vi gente passar. Eu acho que a pessoa diz assim, eu não sou obrigado a falar inglês. É verdade, não é obrigado a falar inglês.
Então não fala. Não
é? Exatamente, mas você pode traduzir o termo então. Então não fale o termo, essa é a verdade. Porque eu me lembro dos tempos de universidade, em que quando fazia não direito mais letras, e eu via no direito também, porque tinha muitos dos pensadores eram alemães, né? O direito alemão tem muita influência sobre direito, principalmente o direito civil brasileiro. E as pessoas falavam os nomes de um jeito engraçado, pronunciavam os nomes de um jeito engraçado. Quer dizer, você tem que se preocupar, não é? Nós tínhamos um professor que tinha recém-chegado da Alemanha, um grande jurista, um grande advogado, não é? E eu cuidava de prestar atenção em como ele pronunciava os nomes dos juristas alemães. Porque é verdade, não é? Eu não posso falar Goethe para o escritor. Não é? O nome do escritor é Goethe, eu não posso falar Goethe. Não é? E assim os franceses é a mesma coisa, com as avalias letras, os pintores, o grosso dos pintores vem da França. Quer dizer, eu não posso pronunciar o nome de um francês como se fosse o nome do cara que mora, que é meu vizinho, no bairro em que eu moro. Não está errado. Não é? E no mundo corporativo funciona da mesma maneira.
E como lidar com essa avalanche de corporativez desse dicionário, já que essa invasão já existe, né?
Vai continuar.
Vai aumentar, a tendência
vai aumentar.
Vai aumentar. É aprender mesmo, né,
Nair? É aprender, isso, e a gente, né, tem que agradecer que é em inglês, mas não quando foi em chinês, né? Aí que vai ser complicado.
Mandarim, né?
É, exatamente, quando foi em mandarim, aí nós estamos complicados, não é? Aí realmente o bicho vai pegar. Enquanto for em inglês, tá bom pra nós, não é? Se é que um dia vai ser em mandarim, que eu duvido particularmente, né? Há mais chances de que os chineses se convertam para o inglês e o espanhol do que as pessoas que falam espanhol e inglês se convertam para o mandarim. Tem muita gente dizendo, não, aprenda mandarim que é a língua do futuro. Porque os chineses fazem muita conta quando você fala mandarim para fazer negócio com eles. Mas eu não creio nisso, não. Eu acho que, até porque eu imagino que quando a China se abrir politicamente, A China que nós conhecemos hoje não vai existir mais. Porque a China é um conjunto forçado, político, de uma série de nações independentes. Quando elas forem o poder maior parar de oprimir, como foi na União Soviética, nós vamos ter aí umas 10 Chinas, eu imagino.
É, numa das páginas do livro, ABC do Sucesso Profissional, é tratado sobre visão de futuro, né? Existe uma dica para quem quer traçar o amanhã?
Sim, eu penso uma coisa. Primeiro de tudo é, as pessoas para traçar o seu futuro profissional, né? Pessoal também, mas como um daqui é corporativo, eu penso que as pessoas têm que entender uma coisa. O que é que me identifica? Esta é a primeira coisa, para usar uma expressão do mundo corporativo de visão de futuro e também uma inteligência. A inteligência intrapessoal. Quem sou eu? O que eu posso fazer? O que é que eu gostaria de continuar fazendo o resto da minha vida? Isso é uma coisa importante. O que se identifica comigo? Não é? Depois que eu entendo quem eu sou, quais são meus valores, para onde eu olho no mundo, é que eu vou traçar a carreira que eu vou seguir. Então, porque eu estava voltando ao assunto dos concurseiros. Não é? O jeito presta um concurso. E eu conheço várias pessoas. Aí ele ganha lá R$1.500. Ele presta um concurso para não sei o quê e que vai ganhar R$6.000. Quando ele passa de R$1.500 para R$6.000, nossa, ele fica numa felicidade que ele não se cabe. Mas o que ele faz imediatamente? Ele eleva o padrão de vida dele de R$1.500 para R$6.000. Daqui a pouco, não é? R$6.000 não são mais suficientes. Até porque não vem R$6.000 para o bolso dele. Ele só vai descobrir que o salário é X, mas para o bolso dele vem menos, que o governo abocanha uma boa parte. Antes que é na fonte, que essa não tem como escapar. Não é? Então vem lá R$4.800 para o bolso dele. Ele saiu de 1.500 para 4.800, fantástico, não é? Só que daqui 2 anos, aquilo já não é mais fantástico. E ele nunca mais vai ganhar mais do que aquilo. Ele vai ganhar simplesmente a progressão salarial daquela categoria. E aí a infelicidade vem de novo. Porque o problema é, eu não estou realizado. Eu estou desempenhando uma coisa que me dá um dinheiro. Mas se você trabalha exclusivamente para ganhar dinheiro, você vai ser infeliz. Então quando a gente fala em visão de futuro, é o que você quer para você. Marçal, a gente não vai morrer com menos de 100 anos. As pessoas que estão nos ouvindo têm que entender isso. Se não for um acidente de percurso, se você não tomar um tiro, se você não for atropelado, não é? O pessoal brinca, se você não namorar um goleiro do Flamengo, no caso uma mulher, a chance que você tem de morrer com mais de 100 anos é muito grande. Agora veja, você vai morrer com mais de 100 anos, vai fazer o quê? Agora Chico Anísio, o grande Chico Anísio, acabou de falecer e disse, olha, eu gostaria de viver 1.000 anos, mas eu fico pensando, dos 100 aos 1.000, o que eu faria? Essa é a verdade. E eu pergunto, agora as pessoas estão vivendo 100 anos, dos 50 aos 100 você vai fazer o quê? Não é? Se você não, se parar de trabalhar, você não vai, porque não dá. Aposentadoria não tem para todo mundo. Agora, você vai trabalhar a vida inteira numa coisa que você detesta? Uhum. É terrível,
não é? É bom cuidar muito dessa história de eu gosto do que eu ganho, mas não gosto do que eu faço, né?
É terrível, não é? Porque as pessoas, elas querem emprego, elas não querem um trabalho. E as pessoas confundem estabilidade no emprego com não ter que fazer nada. Eu ouço as pessoas falando isso, porque depois que eu passar no concurso, eu tô com a vida mansa. Como? Não existe mais aquele emprego público que você não faz nada. Tem alguns assessores parlamentares aí no Brasil que ainda não fazem nada. Mas a imprensa está malhando e pegando cada dia um escândalo novo. Isso, até esta mamata está acabando. Não é? Não pense você que vai trabalhar no Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, numa prefeitura, não vai fazer nada. Num INSS vai trabalhar muito. Não é? Num Correio você vai trabalhar muito. Então essa história de estabilidade do emprego e não fazer nada é um conceito equivocado que as pessoas têm lá fora. Então veja bem, olhe para a sua vida daqui 20, 30, 50 anos e veja se é isso que você quer fazer. Porque agora nós vimos a aprovação do plano de aposentadoria especial para os funcionários públicos. E esse é o primeiro passo. Os que são públicos podem esperar. O segundo passo é o equivalência de idade. E o terceiro passo é aplicar isso para todo mundo, mesmo os que já estão. É só uma questão, porque não pode fazer tudo de uma vez. Né? Porque não tem dinheiro para financiar isso. Essa aqui é a verdade.
Mais um intervalo comercial aqui no nosso Gestão de Empresas. Hoje estamos falando sobre comunicação e sucesso aqui no Gestão de Empresas. A nossa... entrevista está baseada nos lançamentos do palestrante, escritor e professor Nailor Marques Júnior, o livro ABC do Sucesso Profissional e o DVD Comunicação com o Cliente. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco para a parte final aqui do programa.